בעזרת השם, דף ס"ו, סדיש בעל מציע, עולה פרסומי, ועם זו נבודה, שלום עליכם. סתם דף ס"ה, עמוד ב', נקברת עניין ג'יבר, שמעו גברא דזבין ליה אלה. סבימו זלי, דו שיבוד וינוס ורד זו נוסו שיעורים, כונדו ראובן אימפרסו ג'ירו השימון, אום אימפרסו מודוקומנטדו, מיל ובשטט, אום דוקומנטו סובריס אימפרסו, שיחקאי סובריס אימוביס ושימונו קומפרומיסו, שיבוד. Então, mesmo que Shimon ele tinha uma terra, ele vendeu essa terra, chega a data de pagamento, o Reuven vai para Shimon e fala: cadê meu dinheiro? Shimon não tem dinheiro para pagar. Então, o Reuven pode ir até aquele que comprou a terra de Shimon, uma terra que ele tinha na hora do empréstimo, ele conseguiu depois, que se compromissou a essa dívida. O Reuven pode tirar essa terra do comprador. Se o comprador comprou esse imóvel de Shimon, com garantia, com arraiut, ele pode voltar a Shimon e dizer que ele perdeu a terra por causa de Shimon, ele vai receber o dinheiro dele de volta. Mas se esse comprador comprou a terra sem garantia, então Shimon não tem obrigação de reembolsar o comprador. E fala no episódio, um vendedor vendeu uma terra para o comprador sem garantia. O vendedor viu que o comprador estava triste. Amale amaya tzivat. O vendedor disse para o comprador: por que você está triste? Falou o vendedor para o comprador: não se preocupe. Se você perder a terra por minha causa, vem algum credor meu cobrar a dívida. E vai acabar cobrando de você a terra. Não se preocupe, eu vou te pagar o valor que você me pagou, de uma terra boa minha. Se você investiu e o valor da terra subiu, você vai receber esse valor e também você vai receber as frutas que você iria colher do seu campo e você perdeu. Não se preocupe. Então, no documento está escrito que essa venda do campo é sem garantia, mas o vendedor disse para o comprador: não se preocupe, deu a garantia de forma verbal. Amara Meimar, fala Meimar, começamos a merlava em cima. Ptume mire be'amau. Esse vendedor não está obrigado a pagar para esse comprador, reembolsar ele, mesmo que veio um credor do vendedor e cobrou essa terra do comprador, uma vez que no documento diz que é sem garantia, mesmo que o vendedor disse que vai dar a garantia, vai reembolsar o comprador, tudo isso que a gente viu, Pitum Mira Beama, você avalia que o vendedor não teve intenção de se comprometer a isso do ponto de vista financeiro, ele quis animar o comprador, não tem prova que ele quis se comprometer. Então ele não tem obrigação de pagar. A Maleira Vashle a Meimar falou, sabe para a Meimar, Tamamai, qual o motivo dessa lei? Que onde loquea vai lá tnui, veja a mulher kamatni. Amar que tu me mire beamo. O motivo dessa lei, falou Vashle, é que a garantia é algo que favorece o comprador. Então tem que partir do comprador essa iniciativa de falar para o vendedor reembolsar ele, caso haja uma situação dessas. Mas no caso, o vendedor ficou com pena do comprador e partiu dele a iniciativa de dar a garantia. Então se suspeita que o vendedor não quis se comprometer a nada, ele quis só animar, consolar o comprador, porque não fique triste. Ele fala na baixa na matnita de Ktani. Olha só essa breta que a gente viu no shiur anterior. Ele fala na baixa, olha só essa breta, uma breta que a gente viu no shiur anterior. O vendedor vendeu uma terra para o comprador e o comprador disse para o vendedor que se você conseguir esse dinheiro de volta, então você pode me dar o dinheiro e eu vou te devolver o seu imóvel. E a Breta disse que não tem nenhum problema de juros, vimos ontem a explicação disso. Isso é o que favorece o vendedor. Esse direito de poder devolver o dinheiro ao comprador e receber o imóvel dele de volta. Mas partiu do comprador essa iniciativa, não do vendedor. E perguntamos, como a gente viu no shiur anterior, qual a diferença desse caso da Braita. O primeiro caso da Braita, e Rava explicou que esse caso que a gente acabou de ver, o comprador disse que ele vai escolher se ele vai aceitar esse pagamento do vendedor ou não. Ele tem essa opção, assim que ele diz para o vendedor. Tama da mar me dá tei, halo a mar me dá tei. Lombrina ptume milobiamo. O que se vê do que disse Rava? E essa é a explicação da Braita. Que só se o comprador diz claramente que ele vai poder escolher, se ele quiser, aceitar esse resgate, ou seja, receber o valor dele que ele pagou de volta e devolver para o vendedor esse imóvel. Ele disse que vai escolher. Somente nesse caso ele tem essa opção. Porém, se não tivesse dito isso, parece que ele seria obrigado a aceitar esse resgate. Se ele disse para o vendedor que ele vai aceitar esse pagamento de resgate desse imóvel, ele seria obrigado a isso. Mas conforme o raciocínio de antes, uma vez que isso é algo que favorece o vendedor e partiu do comprador essa iniciativa, então conforme o raciocínio de Amemar, se avalia que o comprador, ele só quis animar, consolar o vendedor, mas ele não quis se comprometer a nada. Não parece dessa breta assim. Amalei, fala mesmo na ação que manda Amalei me dar teitma. Uma vez que a gente avalia que esse comprador está querendo animar o vendedor, então mesmo que não diga claramente que ele vai ter a opção de escolher, é como se ele tivesse dito isso. Se ele compra um imóvel do vendedor e parte do comprador dizer que se o vendedor conseguir o dinheiro, de certa forma, ele pode dar o dinheiro ao comprador e receber o imóvel dele de volta, partindo do comprador, isso falar mesmo, é como se ele tivesse dito claramente que se caso o vendedor conseguir esse dinheiro e quiser resgatar o imóvel dele, o comprador vai poder escolher se ele quiser aceitar isso ou não. Porque se suspeita que o comprador só quis animar, consolar esse vendedor, não quis se comprometer a isso, como a Mima disse antes. Uma pessoa estava muito doente, com risco de vida, ele escreveu um documento de divórcio para a esposa dele. Ele não quis que a mulher dele entrasse na situação da viúva, ele ia falecer sem filhos. Ele não queria que a mulher dele entrasse na situação do ibum. São complicações. Então ele escreveu um documento de divórcio para se divorciar da mulher dele. Angit ve'atnach. Na hora de dar o get para a mulher dele, ele suspirou, ele titubeou e não queria dar. Amalei, amai kamitnachat. E kaima de dahan. Falou a mulher dele para esse marido: não se preocupe, me dê o get, e se você superar essa crise, sobreviver, eu vou voltar a me casar com você. Amarasvit, ptule mile be'almau. Fala asvit, uma vez que isso é o que favorece o marido, ele não disse isso, a mulher que disse isso ao marido, se suspeita que ela só quis consolar ele, animar ele, mas ela não se comprometeu a isso, não é como se ela tivesse dito que se ela não cumpre essa condição, então o divórcio não vale. Se ela se recusa a se casar com ele outra vez, então o divórcio se cancela e ela continua sendo mulher dele. Não é isso que aconteceu. Não temos prova que isso que foi a intenção da mulher. Se suspeita que ela quis só animar o marido. A Maria da Barra, me dita de Lavina, pergunta o sábio: Vei lá, tu me mile, mas bedidá caimalemistetna begita, bedidê caimalemistetna. Pergunta o sábio: que mesmo que a mulher tivesse dito que o divórcio vai valer se ela cumprir essa condição, não depende dela condicionar o get? A mulher se divorcia mesmo contra a vontade dela? O marido deu o get das mãos da mulher, mesmo que ela não quer se divorciar, ela se divorcia? Como a gente viu no tratado de Gittin, o marido que tem que ter a intenção de se divorciar, então o marido que pode impor condições ao get, não a mulher. Então, aparentemente, isso que Lavi disse não tem relevância. Mesmo que não tivesse a intenção de condicionar o get, ela não tem esse poder. Uma moda tema, podemos pensar diferente. O gufe, a data de daka gamer, veia evgita, kamash malan. Podemos pensar que nesse caso o marido teve a intenção de dar o get conforme os critérios que a mulher dele impôs. Então, se a mulher teve a intenção de condicionar esse get, ela disse que se ela não cumpre a condição de voltar a se casar com ele, então o divórcio se cancela, ela, como se ela não tivesse recebido o get, ela é a mulher dele, o marido, ele tem a intenção de dar o get, possivelmente conforme os critérios da mulher, como se ele tivesse condicionado isso que a mulher dele condicionou. Isso sim limitaria a validade do get, condicionaria o get. Porém, fala as vit, que se a gente considera que a mulher, ela quis só animar o marido, ela não tem a intenção de condicionar o get, então o marido que quis dar o get conforme os critérios que a mulher dele impôs, ele deu o get sem nenhuma condição, porque a mulher não teve intenção de condicionar, fala assim, teve intenção só de consolar, animar o marido para que não se preocupe. Aparentemente ali fica assim. Continua aí, Valsa, de um outro caso da nossa Mishnah. O caso é como antigo que o credor emprestou dinheiro ao devedor e disse: se você não me paga, digamos 100 moedas, que é o valor do empréstimo, num período de 3 anos, tal imóvel seu vai pertencer a mim. E digamos que esse imóvel valia 1.000 moedas. E o credor diz que vai pertencer a ele retroativamente desde a hora do empréstimo. Então, se o devedor não pague dentro de 3 anos, então é como se o credor já adquiriu posse desse imóvel no momento que ele deu o empréstimo a esse devedor. Mesmo que o imóvel vale 1.000, o empréstimo vale 100. Assim fala a Mishnah, que o credor é dono do imóvel. Amaravuna, Beshag Matan Maot Kanakor. Fala, Ravuna, essa lei só se aplica se o credor disse isso na hora do empréstimo. O devedor quis receber o dinheiro e aceitou essa condição do credor. Ele concordou que se ele não paga ele de 3 anos, o imóvel inteiro pertence ao credor. Porque ele queria receber o empréstimo, então ele aceitou essa condição do credor. Lachar Matan Maot Lo Kanai La Kenege Maotá. Ele fala, Ravuna, se o devedor já recebeu o dinheiro dele, nem está mais desesperado para receber o empréstimo, já recebeu. E aí o credor disse para o devedor que se ele não pagar dentro de 3 anos, então esse imóvel vai pertencer a ele, o credor. Se avalia que a intenção do devedor, quando ele concordou com isso, não é que o imóvel inteiro vai pertencer ao credor, e sim que o credor vai poder cobrar as 100 moedas, recebendo posse parcial desse imóvel. O imóvel valia 1.000, e o empréstimo é de 100. Então, o devedor concordou que o credor vai adquirir 10% da posse desse imóvel. Assim fala a Ravuna, avaliando a intenção desse devedor. Quando ele está desesperado para conseguir um empréstimo, ele concordou com as condições do credor e está comprometido, é exatamente o que o credor disse. Mas se ele já recebeu um empréstimo, e aí o credor diz que vai receber posse de um imóvel que vale 1.000, para cobrar uma dívida que vale 100, aí a gente avalia, fala a Ravuna, que o devedor só teve a intenção de dar a posse parcial desse imóvel, 10% no caso. Rav Nachman amar, afilo leachar matar maot kanakol. Fala Rav Nachman que mesmo que isso foi dito depois que o empréstimo aconteceu, a lei é a mesma. O credor recebe posse total desse imóvel se o devedor não pagou dentro de 3 anos. No período de 3 anos. Aba Rav Nachman uvda gabe Rish Galuta keshmate. Rav Nachman estava na casa do Rish Galuta. O Rish Galuta era o representante do povo de Israel na Babilônia. Ele fixou a lei como ele acabou de dizer. Deu a posse total do imóvel para o credor, mesmo que isso foi dito depois que o empréstimo aconteceu. Kare Raviudá Nestare. Raviudá, que sustentava como Ravuna, rasgou o documento desse credor para impedir que ele cobra esse imóvel inteiro. Amalej Galuta, Raviudá Kare Nestare. Falou Lej Galuta para Rav Nachman. Raviudá, ele foi contra a sua opinião, ele rasgou o documento desse credor. Amalejdade Kare Nestare. Gavranaba Kare. Foi um jovem que rasgou o documento, foi um grande sábio, Raviudá, eu não posso me opor a ele. Ele se chama como Ravuna, ele rasgou o documento, porque ele sustenta assim. Então Ravnachman respeitou o ato de Raviudá. E cadê Amri? Tem outra versão do que Ravnachman disse. Amale dadeka kare de kule amagabididi bedina dadekinino. Falou Ravnachman para Orej Galuta que eu não vou me opor a Raviudá, porque é como se fosse que um jovem rasgou o documento. Rav Nachman, ele não se opôs a Rav Yudá, porque Rav Nachman, ele disse que Rav Yudá, comparado com o conhecimento de Rav Nachman em assuntos financeiros, é como se fosse um jovem comparado com um grande sábio. Assim Rav Nachman disse, então ele não deu bola para o ato de Rav Yudá. Hadramar Rav Nachman, porém Rav Nachman voltou atrás da sua opinião. Afilo Bechat Batar Maot Lo Kanav Lo Klum. Rav Nachman disse que mesmo que essa condição foi imposta na hora do empréstimo, o devedor não pagou o dever de 3 anos, o credor não recebe nada desse campo. Porque a smarta locânea, um outro conceito que a gente vai ver na sequência melhor. Existe uma discussão entre os Tanaim, Rabi Yossi e Rabi Yudá, se a smarta cânea ou locânea. A smarta é como se fosse uma aposta. Duas pessoas apostam algo. Reuven fala, eu tenho certeza que algo vai acontecer. Shimon diz, tenho certeza que isso não vai acontecer. E Reuven fala, então vamos apostar, 100 reais. Shimon diz, tudo bem. Reuven perdeu a aposta, será que Reuven tem que pagar os 100 reais a Shimon ou não? Rabi Yossi diz que sim. Ele disse que vai pagar, tem que pagar. Rabi Yudá diz que não. Por quê? Porque a smarta locânea. Reuven, ele disse que tinha certeza que algo ia acontecer e por isso que ele apostou. Ele não se comprometeu, fala Rabi Yudá, a pagar os 100 reais a Shimon. O que ele diz que vai aceita apostar é porque ele achou que ele ia ganhar os 100 reais. Então, ele não se comprometeu do ponto de vista financeiro a pagar os 100 reais. Se comprometeu quando a pessoa diz que está obrigado a pagar e está ciente disso. Mas no caso do Reuven, que perdeu a aposta, ele tinha dito que ia pagar os 100 reais se ele perdesse, porque ele achou que não ia perder. Então, se comprometeu essa dívida, não se comprometeu, fala a Biudá. Fala Nachman que a lei é como a Biudá. Então, esse devedor disse que se eu não pagar dentro de 3 anos, esse imóvel que vale 1.000 vai ser seu, credor. Mesmo que você me emprestou só 100. Fala Nachman, por que o devedor disse isso? Porque ele achou que ia pagar dentro de 3 anos. Ele não achou que ia chegar na situação de dar o imóvel ao credor. Então, o que ele disse é asmachta. Ele só disse porque achou que não ia dar. Então, ele não se comprometeu a dar. O credor vai cobrar o 100, mas ele não tem como exigir esse imóvel. Eit verava de Rav Nachman, perguntava para Rav Nachman, e mi ata noten li mikan vat shaloshanim, arei sheli, arei shelo. A Mishnah diz contra Rav Nachman, a Mishnah diz que o credor recebe posse desse imóvel, Rav Nachman diz que não. Amale ani omer asmachta kanya, o minyu mi amar asmachta lo kanya. Fala Rav Nachman, que ele suscitava do princípio, que asmachta kanya, que o devedor se comprometeu, ele tem que dar o campo ao credor. Mas minyu mi discutiu com Rav Nachman, e convenceu Rav Nachman que a lei é como a Bidá. Começou Rav Nachman que a smachta loucânia. O devedor não está obrigado a dar o campo ao credor. Pergunta do Minyumi Kasha Matnitin. Então temos uma mishnah contra Minyumi. E vai ter uma matnitin de Rabiosi, da Mara smachta kanya. A primeira explicação é que a nossa mishnah vai como Rabiosi, que diz a smachta kanya. Quando a pessoa perde a aposta, ele tem que pagar, fala Rabiosi, porque ele se comprometeu. O devedor disse que vai dar o campo ao credor no final dos 3 anos, ele tem que dar. A nossa mishnah vai como Rabiosi. Mas Minyumi e Rav Nachman estão sendo que a lei é como Rabi Yudá, que diz que a smachta loucânia, o devedor não tem que dar o campo. Viramos a página e vai ter uma outra possível explicação da nossa Mishnah, para não ter contradição com a opinião de Minyumi e Rav Nachman. Damar lei knime akshav. O credor emprestou as 100 moedas ao devedor. E o devedor disse que esse campo, que vale 1.000, agora pertence a você, credor. Então é uma venda. Mas o devedor diz que se ele pagar dentro de 3 anos, então ele vai dar os 100 moedas ao credor e vai receber o imóvel dele de volta. Então nesse caso não tem uma situação de asmachta. O devedor vendeu o campo, que vale 1.000 por 100, e não tem uma situação de asmachta, ele vendeu conscientemente, e ele tem o direito de resgatar esse campo dando os 100 ao credor e recebendo o campo de volta. Então pode ser que esse é o caso da Mishnah, não tem prova contra Minyumi. Amarlei, Marinuka, Markshisha, Bened Rafriza, Ravashi, Marinuka e Markshisha, filhos de Rafriza, falam para Ravashi, Ahi Amri Nardai, Mishmed Rav Nachman. Assim, os sábios de Nardá, uma cidade, falaram em nome de Rav Nachman. Hayas Marta Bezine Kanya Belozine Lokanya. Aparentemente, o que significa isso é que, seguindo o caso da nossa Mishnah, durante os 3 anos, o credor não é dono do campo. Passando os 3 anos, então o credor é dono do campo. Amale Kol Mide Bezine Kanya Belozine Lokanya. Pergunta Ravashi para os sábios que isso não tem nada a ver com a lei da Asmachta. Não tem nada a ver com o caso da nossa Mishnah. Quando Reuven vende um campo a Shimon, Shimon já pagou. E Reuven diz, daqui a um mês você vai se tornar dono do campo. Então, enquanto o mês não passou, Shimon não é dono do campo. Quando o mês passa, aí Shimon é dono do campo. Isso não tem nada a ver com a lei da Asmachta. Então, o que significa isso? Dilmach e Kamrit. Fala Ravashi, deve ser que isso que falaram os sábios de Nardá. Acho que Rebezuzini deve ser que o sábio de Nardá falou em nome de Rav Nachman é o seguinte: se o devedor encontra o credor durante os 3 anos, então ele diz, eu não quero te pagar, eu quero te dar o campo como pagamento desse empréstimo, e o credor se tornou dono desse campo. Mas se passaram os 3 anos, e aí o devedor fala para o credor, não tenho esperança de te pagar, não tenho esse interesse, tome o campo como pagamento do empréstimo, aí o credor não se torna dono do campo. Deve ser que isso que falaram os sábios. Mas então, qual seria o motivo dessa lei? Mahmat kisufo do que amar lei. Deve ser que o motivo dessa lei é o seguinte: o devedor, dentro dos 3 anos, não está obrigado a pagar. Disse, eu não quero te pagar, tome o campo. Se avalia que ele quis dar o campo ao credor, ele não tem interesse de procurar dinheiro para pagar, então ele deu o campo como pagamento da dívida. Então, o campo é o credor. Mas se já passaram os 3 anos, Aí o devedor fala, eu não quero te pagar, tome o campo em vez. Aí se avalia que o credor disse isso porque ele tem vergonha de dizer ao credor que não tem dinheiro agora. E para ganhar tempo, ele diz, tome o campo como pagamento. Mas a intenção dele não é dar o campo ao credor. Ele falou isso da boca para fora, ele quer ganhar tempo para conseguir o dinheiro para pagar para o credor. Então nesse caso, o credor não é dono do campo. Isso continua sendo a smarta de antes, que o devedor disse que vai dar o campo ao credor se não pagar dentro de 3 anos, mas a smarta locânia. Quando ele disse isso, ele só disse porque achou que ele não ia ter que dar o campo ao credor, ele achou que iria pagar a tempo. Então o credor não é dono. Velo e prefada abaixo que a lei não é assim. Da filo pegou zini nami locani. Vai de que amada e kni, caçavar que mate zini, lo leiti litarda. Ou seja, fala abaixo que mesmo que o devedor encontrou o credor dentro dos 3 anos, ou depois dos 3 anos, não faz diferença, e disse, eu não quero te pagar, tome o meu campo, o credor não é dono do campo por causa disso. Porque se avalia que o devedor disse isso, mesmo dentro dos 3 anos, tome o campo, eu não quero te pagar, porque ele avaliava que ele não ia ter tempo suficiente para conseguir o dinheiro até os 3 anos passarem. Ele não quer que o credor venha cobrar logo que passaram os 3 anos, ele quer ganhar tempo para conseguir o dinheiro e pagar. Quando ele disse para o credor tome o campo, foi subir a boca para fora para ganhar tempo. E o credor não é dono do campo. Amarafapa falavapa. Hayasmarta zinkanya vezininlokanya. Falava que nessa situação que o devedor diz tome o campo, eu não quero te pagar, tem situações que o credor é dono, tem situações que o credor não se tornou dono do imóvel. Acho que redekashate shihrakane. Se o credor ele encontrou o devedor que não tinha pago a dívida ainda, perto do final dos 3 anos, e o devedor está lá no bar, bebendo cerveja, tranquilamente. Farafapa, ele está tranquilo? É sinal que ele não tem interesse de pagar? Ele não tem dinheiro para pagar? Ele diz, está meu campo, eu não vou te pagar. Ele está tranquilo. Então você avalia que ele não tem esperança de conseguir o dinheiro, e ele vai dar o campo com o pagamento. E o credor se tornou dono por causa disso. Decameapê, Jesus e Locane. Porém, se o devedor estava desesperado procurando dinheiro, e diz ao credor, tome o campo, eu não vou te pagar. Você avalia que ele só disse isso para ganhar tempo, mas não que ele quer dar o campo ao credor. Amar gravaja me divte dravia, pergunta o sábio, dirma lefahuche pacte kashati. O fato de ele estar no bar bebendo cerveja não é sinal que ele está tranquilo. Pelo contrário, pode ser que ele está nervoso, ele foi se tranquilizar, foi se acalmar no bar. Mas pode ser que ele tenha esperança de pagar e só disse para o credor, tome o campo em vez do dinheiro. Por que ele quer ganhar tempo? Inami, Inishachinas, Mechazuz, pode ser que ele está tranquilo, bebendo. Por quê? Porque alguém disse a ele que vai dar esse dinheiro. Por isso ele se tranquilizou. E ele diz, tome o campo em vez do dinheiro para ganhar tempo até que essa pessoa dê o dinheiro a ele, ao devedor, para ele poder pagar a dívida. Mas não é sinal que, porque ele está no bar bebendo cerveja, é que ele está tranquilo e dá o campo em vez do pagamento do empréstimo. Ele amarga, por isso fala, vina e capit bidmei, vadaikane. Se o devedor está vendendo os seus objetos, mas ele não faz desconto, ele está vendendo a preço cheio e não aceita menos, ele não tem dinheiro para pagar a dívida, ele diz para o credor, tome o campo em vez do dinheiro. Aí o credor se tornou dono do campo, porque se ele estivesse desesperado para conseguir o dinheiro, ele faria desconto para conseguir o dinheiro para pagar a dívida. Mas se ele está fazendo desconto, então realmente quando ele diz, tome o campo, em vez do pagamento do empréstimo, ele só quer ganhar tempo até que ele consiga o resto do dinheiro. Fala o sábio, não tem prova desse comportamento do devedor. Mesmo que o devedor está vendendo a preço cheio, não aceita fazer desconto, não é prova que ele não está desesperado para conseguir o dinheiro para pagar para o credor? Pode ser que ele está sim desesperado, mas ele não quer demonstrar o desespero ao mercado, porque se ele vai demonstrar esse desespero, o preço das terras dele vão cair no mercado. Quando o comprador vai comprar um imóvel e vê que o vendedor está desesperado para vender, o comprador pode dizer que vai, só aceita pagar menos. Então, talvez esse devedor, ele está desesperado para conseguir o dinheiro e tem esperança de conseguir esse dinheiro para pagar para o credor e está vendendo a preço cheio os objetos dele, porque ele não quer aparentar desesperado porque o valor das terras dele não caiu no mercado. Ele disse para o credor, tome o imóvel em vez do pagamento, só porque ele quer ganhar tempo. Mas ele quer pagar. Então, ela maravilha, por isso fala, e capit beara, vadaikane. Fala, Papa, a explicação final. Se o devedor não aceita vender os imóveis dele, mesmo pelo preço cheio, então ele não tem dinheiro para pagar esse empréstimo, ele fala porque eu tomo o campo e eu não vou te pagar, aí o credor é dono do campo, porque se o devedor quisesse pagar, tivesse esperança de pagar, ele teria vendido os imóveis dele pelo preço cheio para pagar a dívida. Ele não quis vender a preço cheio, é sinal que ele não quer pagar. Ele falou para o credor: tome o campo, esse é como o pagamento do empréstimo, e o credor se tornou dono. Fala o seguinte: mesmo quando o devedor diz que se eu não te pagar dentro de 3 anos, esse imóvel que vale 1.000 é pertencer a você, credor, e o empréstimo é de 100, por exemplo. Como a gente diz, asmarta locana, passaram os 3 anos, o credor não é dono do imóvel. Mas, apoteki, havia, nemigo miná. Porém, esse imóvel é apoteki. Se é algo designado à cobrança desse empréstimo, o credor pode exigir do devedor que vai cobrar essas 100 moedas do empréstimo, adquirindo posse parcial desse imóvel. O imóvel vale 1.000, o credor pode dizer que ele vai ser dono de 10% do imóvel. Ele tem como exigir isso, porque isso foi designado a ele. Assim fala o Papa. Amade Ravuna Bredilavnatan, Rafa pergunta o sábio Rafa, para mim que é amado e clínico, vai? Por quê? O devedor diz que se eu não te pagar até o final do prazo, o imóvel inteiro vai pertencer a você. Isso é asmarta. Isso não compromete o devedor, como a gente viu. Ele não diz, adquira esse imóvel para cobrar a dívida. Ele não designou esse imóvel para o credor cobrar a dívida, para que o credor possa exigir 10% de posse desse imóvel. Ele não disse isso. Então ele não está comprometido a isso. Amale Mazuta Beredravmari, me pergunta o sábio, veio amar clean lemigo aminei, cane? Sof sof asmarta avia. Asmarta ive, asmarta lo cane. Pergunta, mesmo que o devedor disse claramente ao credor, cobra esse imóvel como pagamento dessa dívida, isso também é asmarta? Porque ele só disse isso porque ele avaliava que ele ia conseguir pagar a tempo, e não conseguiu pagar a tempo. Mas ele não está comprometido a isso que ele disse. Ele não tem obrigação de dar nem parte da posse desse imóvel ao credor. Ele tem que pagar, mas pode pagar de outra forma. Ela aponta que tem que amar a FAPA, mas sobre qual caso se trata da FAPA? A FAPA diz que é uma situação de asmarta, que não compromete o devedor. Porém, existe o caso do aponta que o credor pode exigir cobrar a dívida desse imóvel. Então qual é o caso? O devedor diz ao credor o seguinte: a única forma que eu vou te pagar esse empréstimo é dando esse imóvel a você. Então, o devedor quis dizer o seguinte: se ele der o pagamento dentro dos 3 anos, o empréstimo é de 100, o imóvel vale 1.000, então se ele der 10% da posse ao credor antes dos 3 anos passarem, muito bem, ele pagou o empréstimo. Se ele não pagar dentro dos 3 anos, passando os 3 anos, o imóvel inteiro que vale 1.000 pertence ao credor. Isso que o devedor disse. Então, isso é uma smarta com relação ao imóvel inteiro. Ele só disse que vai dar imóvel inteiro porque ele achou que ia conseguir pagar a tempo. Então ele nem está comprometido a isso. Porém, quando ele diz que a única forma de pagar esse empréstimo é com esse imóvel, então isso é uma aposta que ele designou esse imóvel ao pagamento dessa dívida, o credor pode exigir receber 10% da posse para cobrar 100 moedas dele. Isso que a Fábio veio dizer, assim fica a lei. Reuven vendeu um imóvel a Shimon com garantia. Se vê um credor de Reuven tirar o imóvel de Shimon, Shimon vai receber o reembolso de Reuven. Amale itar fulei minai magvitli meideidit. O comprador disse para o vendedor: se vem um credor seu cobrar o imóvel de mim, eu vou receber o reembolso de você, vendedor, mas você tem que pagar da sua melhor terra. Deidlar, que você tem. Amale meideidit lo magvinalar de benle meikam kamai. Falou o vendedor: não vou te dar a minha melhor terra, porque eu preciso dessa terra para mim. Ela magvina lá, meidita chriti de itli. O vendedor disse que eu vou te dar uma outra terra boa. A minha segunda melhor terra vai ser dada a você como reembolso. Resoftar fuaminei. No final das contas, veio sim um credor do vendedor e cobrou a terra do comprador. O vendedor não tinha dinheiro para pagar. Então, essa terra do comprador foi dada ao credor do vendedor. O que aconteceu também foi que essa melhor terra do vendedor foi alagada. Savara a fábula é melhor meidit amale da caima. Fora fala o seguinte: o vendedor disse que não ia dar a melhor terra dele, ia dar a segunda melhor terra dele. Muito bem. Essa melhor terra do vendedor foi alagada. Agora, a segunda melhor terra que o vendedor tinha na hora da venda, que ele disse que ia dar para o comprador como reembolso, se tornou a melhor terra do vendedor. Depois que a primeira terra dele, a melhor terra foi alagada. Então, a Rafa pensou em dizer que o vendedor tem que dar essa terra, a melhor terra que ele tem agora, para o comprador, que era a segunda melhor terra que ele tinha na hora da venda. Amalei Ravacha medivti dravina velei malei que abre lach magvina lach da ideidit kaima hashta kaima leidit no come ideidit. Falou, sabe o que não? O que o vendedor disse? Eu vou te dar da segunda melhor terra que eu tenho, porque a melhor terra que eu tenho fica comigo. Então, por isso ele tinha se comprometido a isso, a dar a segunda melhor terra que ele tinha na hora da venda. Mas a situação mudou, a melhor terra dele foi alagada e a segunda melhor terra se tornou a melhor terra. E isso ele não tem que dar. Ele pode dizer que não se comprometeu a isso. Ele pode dizer que ele tinha se comprometido a dar essa segunda melhor terra porque ele tinha uma terra melhor. Agora, a segunda melhor terra que ele tinha se tornou a melhor terra dele, ele não tem que dar essa terra. Ele tem que dar a segunda melhor terra em qualidade que ele tem agora. Assim fala, aparentemente assim fica a alaha. Rav Arshva Masik Bei Rav Kana Zuzi. Rav Arshva tinha pego emprestado dinheiro de Rav Kana. Amarei, ilo parana lach leon plone, gvi meai hamra. Falou o devedor para o credor, Rav Kana, se eu não te pagar até certa data de pagamento, você pode cobrar esse empréstimo desses barris de vinho. E o devedor não pagou essa dívida e Rav Kana queria cobrar o vinho. O que aconteceu foi que o preço do vinho desses barris subiu. Digamos que o empréstimo era de 10 moedas e no momento do empréstimo cada barril valia uma moeda. Então, Rav Kana ia receber 10 barris. Na hora do pagamento, cada barril vale 2 moedas, por exemplo. Então, será que Rav Kana vai poder receber os 10 barris que valem 20 moedas? Savar Rav Tapa lembra que abrina a smarta locane anemile beara de labris vunecaim. Fala para o seguinte: essa situação aparentemente não é uma situação de asmarta. Assim, Rav pensou em dizer: o que é asmarta? Quando o devedor fala, se eu não te pagar dentro de 3 anos, por exemplo, esse imóvel vai pertencer a você. Isso é asmarta. Ele só disse isso porque ele achou que ia pagar a tempo, como a gente viu antes. Porque uma terra, um imóvel, não é algo que é designado à venda. Pelo contrário, a pessoa que adquire um imóvel, ele não quer vender o imóvel, ele quer usar o imóvel, alugar, o que seja. Então, no caso de um imóvel, fala a Fapa, se ele pensou em dizer, quando o devedor se compromete a dar o imóvel, foi só porque ele achou que não ia ter que dar. Por isso ele disse que ia dar. Então isso não compromete ele. Porém, no caso do vinho de Rav Barshvá, ele se vira para venda. A função principal desse vinho é para ser convertido em dinheiro. Então eu poderia falar que esse vinho é como se fosse dinheiro. É como se ele diz que se ele não pagar o empréstimo até certa data de pagamento, Rav Kana pode cobrar de certo dinheiro que ele tem no armazém dele. Isso compromete ele? Não, mas Marta tem a obrigação de pagar esse empréstimo. É a forma comum de pagar é com dinheiro. Então, Rav Kana pensou em dizer que Rav Kana pode sim cobrar o empréstimo desses barris de vinho. A Madre Gavula, Breda do Shoah, Rav Papa, falou o sábio para Rav Papa, Arhambina Mishmederava, assim foi dito em nome de Rava, Koldei Lokane, sempre que o devedor diz que se eu não te pagar até a data de pagamento, aí você vai poder cobrar de certo objeto ou imóvel da mesma Smarta Lokane. O devedor não se comprometeu a isso, na verdade, porque ele só disse isso porque ele achou que ia poder pagar a tempo. Então não compromete o devedor assim, aparentemente fica a alahá. Paramos aqui por hoje, não percam amanhã, vamos ver muitas situações interessantes de tipos de empréstimos da época da Gemará, Mashkanta, outros tipos de empréstimos, com muito mais novidades. Também, pessoal, Baruch Adonai Olam, Amen Ve Amen.